A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Imagine um mundo sem música. Imagine seu filme preferido sem uma trilha sonora. Pense em sua infância sem as canções de Niná ou cantigas de brincadeiras. Imaginou? Certamente essa visão de um mundo com menos cor, pois a música é um elemento forte da nossa identidade e cumpre um papel relevante na formação de nossa estrutura socioemocional. Ela é fonte de bem-estar? Como nos dizia Nietzsche, sem a música, a vida seria um erro. A música nos possibilita uma vida mais feliz, pois a arte existe para nos permitir transcender, sendo a música o veículo mais universal e potente para a nossa viagem transcendental. Mardônio Barros. Trecho do livro Plataforma Sinfonia do Amanhã, Música que Transforma. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Plataforma Sinfonia do Amanhã, Música que Transforma, é o título do mais novo livro da Quintana das Artes. A obra narra a experiência de 26 instituições que compõem a Plataforma Sinfonia do Amanhã, uma rede de fortalecimento e consolidação de ações inovadoras cuja atuação se espalha em 4 estados: Ceará, Bahia, Goiás e Rio Grande do Sul. A obra é assinada pelos diretores da Quintana das Artes, os empreendedores sociais Mardônio Barros e Paulo Vitor Feitosa, e também pelo jornalista Renato Abê. E é com Mardônio Barros que nós vamos conversar hoje no programa sobre a publicação e o protagonismo da formação musical na promoção do desenvolvimento social. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Mardônio Barros, seja bem-vindo ao Autores e Ideias.
Obrigado, boa noite.
Bom, e hoje a gente vai falar sobre um lançamento do livro Plataforma Sinfonia do Amanhã, Música que Transforma, essa publicação que reúne artigo, ensaio, entrevista, perfis sobre o empreendedorismo e o impacto da formação musical no país. Eu estou conversando com o diretor da Quintana das Artes, ele que é empreendedor social, Mardônio Barros, e que vai contar todos os detalhes da publicação para a gente. Mardônio, o que, que os leitores podem esperar desse livro?
Então, é um livro feito principalmente, mas não só, mas para as pessoas que têm um trabalho ou curiosidade sobre a área da música. Ele vai versar sobre esse campo, pensando desde o momento da formação, né, das escolas, as instituições trabalham em música, então ele tem essa abordagem, mas também para curiosos que querem entender mais sobre o perfil do trabalho social no nosso país, né, que é tão desafiador com todas as questões complexas que a gente tem. Então, o livro ele traz um pouco esse cenário. Entre o trabalho feito, né, então uma reflexão sobre esse campo, né, de atuação, né, do empreendedorismo social a partir da música, né, do ensino da música como instrumento, mas ele também olha para esse mercado da música, para esse universo da música, e acima de tudo, né, ele percebe um pouco essa diversidade do processo desde a formação até a distribuição da música, né, do menino que está entrando num projeto social até o músico que está lá na ponta, no palco já, né, vivendo de música. Então é um livro que olha para esse horizonte e tenta entender, e ele traz uma das questões talvez fundamentais, é também as instituições que têm trabalhado. Então é possível encontrar quais são as instituições que no Ceará trabalham com música, no Rio Grande do Sul, que também estão presentes, em Goiás, né? Então algumas instituições que compõem a Plataforma Sinfonia da Manhã, que dá título ao livro.
A publicação narra a experiência, portanto, dessas 26 instituições que compõem a plataforma e a rede de fortalecimento e consolidação de ações inovadoras com atuação e que se espalha nesses 4 estados: Ceará, Bahia, Goiás e Rio Grande do Sul. Mardônio, quem são essas instituições que compõem a plataforma? E conta pra gente o que, que é essa plataforma, como é que ela funciona.
Então, há uns anos atrás, a gente percebeu que muitas das instituições, principalmente começou aqui no Ceará, é um movimento que a gente começou a organizar, a gente percebeu que as instituições, elas tinham diferentes formas, diferentes perfis, o livro até aborda um pouco isso, mas elas também tinham questões que poderiam se complementar. Então a gente disse, por que, que aquela instituição que trabalha com música, por exemplo, a Tapera das Artes, ela não dialoga com a Casa de Vovó Dedé, com o Instituto Beatriz Lauro Fiuza, né, com o IBLF, ou com a Orquestra de Sopro de Pindoretama. Como é que a gente pensa um processo da gente unir mais quem trabalha com essa linguagem para a gente pensar quais são os desafios que são comuns e quais são as tecnologias que uns têm que podem compartilhar com os outros? Isso foi o primeiro movimento. Legal. E a gente percebeu outra coisa, que um elemento que tinha em comum era que o patrocinador delas era o mesmo que a Enel, que patrocina a Tapera, a Estrela da Serra na fronteira de Ceará com Piauí, né? Então, a gente foi olhando e começamos a juntar. Propusemos isso para a Enel, propusemos para os parceiros, né, os empreendedores dessas instituições, juntamos todo mundo e começamos a criar esse movimento, que é a Plataforma Sinfonia do Amanhã. E aí a gente foi identificando outros lugares e outros atores, aí o Rio Grande do Sul entrou também, porque são apoiados também pela Enel lá. O Rio de Janeiro está entrando agora, só nessa nova aquisição, digamos assim, de participantes. No Rio de Janeiro a gente entra agora com mais de 3.500 alunos. Ao todo a gente tem mais de 10 mil alunos nessa rede, que é a Plataforma Sinfonia do Amanhã, tendo aula semanalmente, durante um ano inteiro, durante alguns anos, aprendendo música, violino, violão, sanfona. Então a gente tem uma diversidade que compõe essa plataforma, né? A gente tem instituições que estão mais focadas no social, outras que estão mais focadas no artístico, e a gente está entendendo que o contato entre elas traz uma reflexão sobre por que que o social ele não é antagônico ao o artístico de excelência. A excelência ela fortalece o social, assim como um social bem cuidado fortalece o artístico. Então a gente começou a provocar algumas questões, a gestão para ter maior eficiência, né, porque maior eficiência no uso dos recursos também amplia a escala de atendimento, a gente perceber qual é o impacto que a gente gera. Então a gente começou a juntar esse movimento que hoje se chama, né, Plataforma Sinfonia do Amanhã. E a gente está ainda nesse momento de, apesar da gente já ter uma estrada, a gente acha que ainda precisa consolidar essa experiência, por isso a gente está pesquisando, produzindo conhecimento, para que a gente possa incorporar outros atores e a gente fortalecer esse campo. Uma das coisas que a gente identificou nesse percurso é que a música ela é um instrumento potente de transformação social, ela possibilita melhoria na vida das pessoas que são afetadas pela música, elas conseguem afetar suas famílias e aproximar, fortalecendo vínculos, conseguem afetar essas pessoas na relação com a escola, então elas conseguem melhorar o seu desempenho dentro da escola e conseguem fazer uma coisa que é sensacional, que é esticar o horizonte, como dizia o Manuel de Barros no seu poema Bernardo, para conseguir olhar mais longe e construir uma trajetória de vida. Então, as pessoas que participam de projetos sociais, por mais que morem ou na mesma família, ou no mesmo bairro, estudem na mesma escola, elas conseguem ter um desempenho melhor. E a música é fundamental nesse processo.
E aí, eu sou testemunha disso, desse poder transformador das artes na vida de quem vive em situações de periferia, de vulnerabilidade social. Mardônio, conta pra gente como é que funciona na prática a Plataforma Sinfonia do Amanhã. Porque essa é uma curiosidade que eu acho que muita gente que está sintonizada agora no nosso bate-papo quer saber. Eu posso acessar? Ela é gratuita? Ela é aberta para todos? Quem participa? Como é que funcionam essas aulas?
Então, todos os projetos que fazem parte da plataforma, eles ofertam cursos de música gratuitamente. Se você for na casa de Vovó Dedé, lá na Barra do Ceará, você vai conseguir aula gratuita. Se for no Instituto Beatriz Lauro Fiusa, em um dos núcleos, ou lá no Passaré, ou na casa de José de Alencar, você também vai conseguir ter acesso a aulas gratuitas. Então, a primeira parte é essa, tem aulas gratuitas. Outra coisa, as apresentações artísticas, você pega, por exemplo, a Orquestra de Sopro de Pindoretama, se apresenta cerca de 60 vezes ao longo de um ano, e todas são apresentações gratuitas. A Estrela da Serra se apresenta também, agora acabaram de fazer um concerto com o João Carlos Martins. O projeto Mestre Aprendiz, que é na Tapera das Artes, que oferece lá em Aquiraz aula gratuita, também traz. A gente trouxe Toquinho dentro desse conjunto de ações, né, que conviveu com alunos de projetos sociais, ensinou um pouco da sua arte e subiu ao palco junto com eles com a apresentação. Então a gente consegue organizar um pouco esse sistema, né, de organização entre a produção, né, a formação, a base, onde o menino tem acesso à aula de música, mas também a gente possibilita a apresentação. A gente tem, por exemplo, o Instituto Beatriz Lauro Fiusa, tem cerca de 5 grupos de referência, a Orquestra Jacques Klein, coral, e que se apresentam em vários lugares de graça. Então, o poder de afetar é muito maior do que só aqueles que estão recebendo a aula de música, né? ali aprendendo um instrumento, aprendendo a cantar. Então, ela na prática funciona assim. Além disso, o nosso papel, principalmente, é na gestão, no acompanhamento desses projetos, em fortalecer eles institucionalmente, porque se a gente não fortalece institucionalmente os projetos sociais, eles tendem a definhar, eles tendem a fazer seu trabalho com menos potência do que ele poderia ter. Então, o nosso papel é juntar, ampliar essa potência. Ainda esse ano, na Semana Santa, a gente fez em Guaramiranga o encontro da plataforma, que a gente faz todo ano, no mínimo uma vez por ano. E aí a gente criou um momento onde os alunos dessas instituições foram para Guaramiranga passar alguns dias tendo aula com professores que vieram de outros lugares do Brasil, professores com mestrado, doutorado em música.
Que bacana!
A gente fez uma parceria com Eliasa de Carvalho, que cobrava uma taxa de inscrição. E esse ano a gente teve gratuidade graças a essa parceria entre a plataforma e o Eliasa de Carvalho. Então, a gente trabalha também nesse agenciamento para criar um ecossistema da música mais propício ao bom desenvolvimento, né? Que os meninos tenham mais acesso possível e que consigam dialogar. Por exemplo, a gente fez uma parceria com a Feira da Música, onde teve uma programação da plataforma junto com a Feira da Música. Não tinha tido, né? Nunca na história tinha acontecido isso. Então, a gente foi fazendo essa relação com vários festivais para a gente poder possibilitar que os projetos não se apresentem em qualquer lugar. Não que a gente menospreza, mas a gente acha que o artista tem que ter um lugar de prestígio, um palco bacana, um público, atingir o maior público possível, não por vaidade, mas para que a gente tenha as melhores condições para quem escuta a música e para quem está tocando, né?
Que bacana, Mardoni. E são 26 instituições. Essas instituições são de quais regiões que a gente conhece, Mardoni?
A gente tem instituições como a Raimundo Fagner, que é parceira. A gente tem instituições como a Estrela da Serra, que eu já citei, que fica depois de Sobral. A própria Escola de Música de Sobral é também apoiada, né? A gente tem a Tapera das Artes em Aquiraz, Pindoretama. Aqui em Fortaleza, a gente tem algumas instituições, né, que são apoiadas. Aí a gente vai lá para o extremo da fronteira do Brasil com a Argentina, no Rio Grande do Sul, também tem. Em Goiás, a gente tem instituições também participa hoje no Rio de Janeiro, em Niterói, temos duas, e outra em Petrópolis, que faz parte da plataforma, não está entre essas 26, são novas instituições que estão se aproximando. Então, tem outras instituições procurando a gente. Piauí entrou em contato com a gente tem algumas instituições que querem entrar na plataforma. Agora, a gente quer construir um formato onde a gente realmente identifique que o campo que trabalha com educação musical seja potente, porque a gente sabe que a gente precisa discutir que a política pública de cultura, ela não é só para entretenimento, ela é fundamentalmente para a transformação das vidas. Então, é mais barato você apoiar um projeto desse e é mais efetivo do que você investir em segurança pública com armamento e encarceramento. É mais potente isso do que a gente pegar uma escola que tem evasão absurda. Se a gente não levar a criança para uma possibilidade de desenvolver suas potencialidades para além do português e matemática, a gente traz uma escola careta que está expulsando a molecada. Então, a gente sabe que os moleques, quando têm acesso à música, ao esporte, a outras atividades para além do currículo formal, ele consegue ampliar sua percepção sobre a própria escola e permanecer mais tempo, construir uma carreira. Então, a gente tem percebido isso, que a gente precisa gerar conhecimento sobre o que a gente está fazendo para disputar, para dizer, olha, vamos investir em música dentro da escola e vamos investir em música nas periferias, em arte, em esporte, para a gente dar uma perspectiva para essa galera. É mais barato do que investir em arma, é mais barato do que investir em encarceramento. A gente precisa que essa juventude tenha horizonte, não o horizonte dela seja a cela quadrada, né?
Sensacional, Mardoni. Sem mencionar o papel também que a musicalização nas escolas, ela desenvolve na aquisição de linguagem, na melhora do raciocínio, no reforço das aulas de matemática, né? Então já existem esses estudos comprovados. Sim. Então a música dentro de sala de aula para ampliação da formação discente, já tem vários estudos que comprovam como ela corrobora para esse desenvolvimento intelectual. Agora, Mardoni, eu quero que você me fale sobre a publicação. Como é que foi a ideia de reunir esses artigos, essas entrevistas, os perfis sobre o impacto social da formação musical no país? Como é que foi a ideia do livro?
Então, a gente, nessa busca de sistematizar o conhecimento, a gente pensou numa publicação que conseguisse trazer algumas questões, né? A primeira parte dela, inclusive, é um primeiro estudo sobre esse ecossistema, sobre esse ambiente, né? Quem é que está formando música, qual é o percurso formativo, qual é o perfil de possibilidade de mercado, olhar um pouco para a nossa história da música aqui do Ceará, como é que a gente entende esse ambiente. Então, entender esse ambiente foi o primeiro movimento. A partir daí, a gente também chamou os indivíduos que, de alguma maneira, colaboraram e que são referência nesse campo, para colaborarem ou com entrevistas ou com artigos que também tivesse esse alinhamento. Então, a gente tem questões de gestão, questões de comunicação, questões ligadas à carreira da música. Então, a gente entendeu que falar de música não é só falar de música. Falar de música é falar de educação, falar de música é falar de fruição, falar de música é falar também de um processo, né? A gente tem que olhar para o educador e entender assim, vou formar esse educador para ele dar aula de música, quais são as possibilidades que a gente tem. Então, essa publicação traz isso, traz esse estudo desse ecossistema, né, da música, traz entrevistas com figuras relevantes, artigos com pessoas como, né, a gente tem aí Samuel Araújo, que é um professor renomado da UFRJ, a gente tem o Fabiano Piuba também, que é o nosso secretário de cultura, que tem uma sensibilidade, tem o Padre Ágio, que é uma figura importante lá do Cariri, que tem uma instituição que foi criada e que tem uma colaboração importante para a música naquela região, né? A gente trouxe vários elementos e pessoas para poderem colaborar. Então, você tem um panorama muito interessante e, acima de tudo, quem tiver curiosidade para saber sobre as instituições, né? Conhecer mais sobre a Tapera das Artes, conhecer mais sobre a Casa de Vovó Dedé, conhecer mais sobre algumas das instituições que estão aqui presentes, é um bom lugar para ter acesso a esse livro, né? A gente também está preparando a versão online para as pessoas poderem baixar. A gente amplia, além do livro impresso, né, que é importante, mas também uma versão online para que as pessoas possam acessar de qualquer lugar.
Que legal!
A gente tem um site da plataforma, que é plataformasinfonia.com. É possível encontrar lá informações mais sobre a plataforma. E o livro a gente tem a quitanda também, tem, enfim, vários canais possíveis para as pessoas nos localizarem.
Que bacana! Quem participa da publicação? Você falou do Padre Ágio, eu sei que tem mais gente, Zaira Silvino, conta pra gente quem são essas pessoas que participam da publicação. São nomes importantíssimos que fazem parte desse cenário da música e da cultura.
Olha, a gente tem, assim, a organização, eu, o Paulo Feitosa, que já foi, inclusive, secretário de Junta Cultura, o Renato também, que é um jornalista da área cultural, e, enfim, jornalista, mas com esse trato na área cultural muito refinado, né?
Sim, dramaturgo, Renato Aveiro premiado, querido.
E a gente tem, além disso, o Samuel Araújo, que eu já citei, Fabiano, né? Eu acho que tem o Cláudio Mendes, que é um jovem músico, mas que tem um trabalho muito interessante com essa nova cena da música no Ceará, acho que vale muito a pena conhecer. A gente tem aí o Ricardo Bacelar, que além de jurista, que tem uma contribuição, inclusive na formulação da lei de incentivo à cultura aqui do Estado, é também uma figura que tem uma trajetória com a música, né, muito relevante. A gente tem o Erwin, que é um cara da área do canto, coral, professor da universidade, Isaíra, que você já citou. A gente tem outras, o Guilherme Irfe, que é consultor do Itaú Cultural, professor da economia. Então a gente tem um retrato bem diverso, como eu estava contando, Isabel Costa, o Evelter Rocha, que é professor também da Universidade Estadual, mas que tem uma trajetória muito interessante, tanto com projetos sociais, como os que compõem essa publicação, mas também no mundo acadêmico, não só no Ceará. Então, é uma produção que traz um panorama muito interessante com figuras diversas, porque é isso, né? A nossa percepção sobre a cena é uma percepção sobre essa diversidade que não nos empobrece, pelo contrário, nos enriquece, porque a diversidade é ampliação de possibilidades, né? Então, a gente tem muito orgulho do livro que está aqui, porque a gente contou com bons compositores, né, aí nessa formulação.
Mardônio, tem um aspecto da obra que eu acho interessante para você explicar para a gente, porque o livro ele está organizado em 3 dimensões. Conta para a gente como é que foi essa organização.
A organização tem um pouco a ver com essa percepção dos desafios que a gente acha, né? É um livro que fala sobre formação, então a gente pensou principalmente nessa coisa da música como instrumento de transformação e a dimensão educativa. A gente acha que é fundamental aprofundar essa questão do papel da educação, dessa reflexão, né? As escolas de música, os projetos não podem ser depósitos onde as crianças perdem seu tempo, né? Aprisionadas, não pode ser um encarceramento, tem que ser um lugar de voo, não é um lugar de prisão, né? Então a gente pensou nessa primeira fase aqui, trazer um pouco esse retrato. A segunda parte, né, a gente traz essa coisa de pensar os outros elementos que compõem esse desafio, né? A gente traz o Guilherme, por exemplo, falando sobre indicadores sociais. Não adianta dizer que eu mudo a tua vida. Como? Em quais dimensões? Então, o indicador é fundamental. O Davi sobre planejamento. Uma instituição que não se planeja, ela faz de maneira atabalhoada as coisas, de maneira precária. E a gente não pode dar precariedade e querer qualidade, né? Precariedade só vai, relações precárias só vão gerar produtos precários. Então a gente precisa gerar produtos, né? Aí entendido, né? O resultado do nosso trabalho, da nossa ação no mundo tem que ser a melhor possível. Então essa divisão ela parte, né? E a última parte, que são os sons da transformação, é um pouco desse raio-x das instituições, porque não adianta a gente falar só de uma teoria, de uma dimensão da gestão e a gente não identificar quem é que está com boas práticas, onde é que eu busco essas práticas, quem são esses atores, e aí não como uma coisa homogênea, mas na diversidade. Então a gente trouxe nessa última parte um pouco da identidade de cada um. Então cada instituição que é citada, a gente pinça alguma coisa que é, digamos, uma característica própria dela, que difere ela de outras. Então, qual é a sua característica mais forte?
Legal.
Então, a gente traz a coisa que é igual, mas a gente mostra, ó, isso aqui é diferente, né? A água lá de Guaramiranga, ela tem uma especificidade, que ela tem um trabalho muito interessante e tem um trabalho de produção de instrumentos, tem uma oficina lá, tem um luthier, tem formação nessa área, né? A Tapera tem também, mas com outra abordagem, que não é abordagem da água, é outro tem um estúdio, enfim, essa diferença entre a abordagem. A Casa Vovó Dedé é boa demais em piano, tem outros que são bons em sopro. Então, é isso que a gente quer entender, né? Quem são esses atores na sua singularidade, não na homogeneidade.
Eu converso com o empreendedor social, um dos diretores da Quintana das Artes, Mardônio Barros. Ele que é responsável, ao lado de Paulo Vitor Feitosa e do jornalista Renato Abê, pelo livro Plataforma Sinfonia do Amanhã, Música que Transforma, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. O mosquito da dengue ficou ainda mais perigoso. Mas juntos, nós podemos acabar com esse problema. Destrua e evite os focos do mosquito. Faça a sua parte. Ceará sem Aedes. Uma luta pela vida. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir o lançamento do livro Quando o Amor é de Graça, do escritor, quadrinista e gestor de projetos da Fundação Demócrito Rocha, Raimundo Neto. O livro reúne crônicas que vão do bom humor à crítica social, sempre com muita leveza e um trato precioso com a linguagem, característicos da escrita do autor cearense. O lançamento será às 19 horas na Livraria Lamarck, em Fortaleza, Benfica. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de caloroso lançamento na Enel, em Fortaleza, o livro Plataforma Sinfonia do Amanhã, Música que Transforma, chega no Autores e Ideias. A obra narra a experiência de 26 instituições que compõem a Plataforma Sinfonia do Amanhã, rede de fortalecimento e consolidação de ações inovadoras, cuja atuação se espalha em 4 estados brasileiros. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. Mardônio, tem um capítulo, uma parte do livro que toca num ponto que eu acho que é fundamental para os agentes de cultura, para os artistas, que é a parte de gestão cultural. E é, curiosamente, um também dos grandes entraves, né, para muitos dos agentes de cultura, que é fazer a sua própria gestão, que é cuidar do seu trabalho. Conta pra gente sobre essa parte, que eu acho que é uma das partes assim que mais vai chamar a atenção dos leitores.
Então, essa parte aqui é o, né, digamos assim, o segundo bloco aí das ações. Essas pessoas, inclusive, que a gente convidou para colaborar, elas tiveram uma participação em outro momento, junto às instituições. A gente também viveu um momento, né, que é uma das ações da plataforma, que são cursos que a gente oferece para os professores. É fundamental achar, né, quem ensina tem que estar sempre aprendendo. Então, pensar um processo de formação continuada para os professores é fundamental. Então, a gente criou um ambiente para que os professores dessas instituições tivessem acesso à formação. Então, a gente traz isso para cá. A gente pensou o seguinte: olha, o gestor tem que pensar sobre planejamento. Projeto não é um negócio para conseguir dinheiro e fazer. Projeto é um instrumento de gestão. Então, as pessoas não têm muito essa consciência, né? Então, a gente trouxe alguém para falar sobre planejamento estratégico. Então, esse capítulo, ele é o resultado de um processo de vivência, né? Essas pessoas que colaboraram, conviveram com gestores que estão aqui nominados, fazendo processos formativos. Então, a gente teve também um momento de formação presencial, e esses artigos que eles acabaram contribuindo aqui são reflexo dessa experiência. Então, eles já tiveram em atrito com, né, digamos assim, com as circunstâncias desafiadoras que é o trabalho social lá, e isso está refletido nesses artigos. Então, ele não é um artigo sobre formação sem base numa realidade ali já observada. Então, isso tem uma vantagem também. A gente trouxe nesse capítulo, tentou traduzir o máximo possível para que os empreendedores que estão aí possam olhar para ali e dizer, se inspirar e pensar sobre como é importante eles organizarem seu negócio para que ele tenha mais impacto, né?
Bacana. Mardônio, tem algum case assim que a gente pode trazer para essa entrevista de alguma dessas instituições, de algo que te surpreendeu, que você disse assim, não, isso aqui realmente é um case que a gente pode chamar, um case de sucesso? É interessante, é relevante? Tem algum que te vem agora à mente?
É porque é difícil dizer, porque como eu estava falando, eles são muito diferentes, né? Às vezes a gente tem instituições que são muito grandes, que tem... A Casa Valvadedé tem 1.000 alunos, a Escola de Música de Sobral tem 1.000 e mais de 1.000 alunos também, a IBLF tem 700 alunos.
Nossa.
E tem uma estrutura condizente também, tem um trabalho que não é só da aula de música, tem psicólogo, tem pedagogo, psicopedagogo, tem assistente social, então tem um trabalho integrado entre e bons professores, professores com boa formação, então tem esse perfil, né? Por exemplo, o IBLF tem essa estrutura, a Casa Vovó Dedé tem o trabalho com música, mas tem a TV Vovó Dedé, tem um estúdio.
Exatamente, eles têm um trabalho de mídias que é fortíssimo, os meninos são super profissionais.
Então, aí você pega um menino que toca violino, ou que canta, ou que faz música, e aí que tem noção de comunicação e sabe vender seu trabalho. Então, a Estrela da Serra, por outro lado, lá na fronteira, não tem nada no município, e a coisa mais importante que tem é um projeto de música feito pelo um cara que é maestro e se divide entre maestro e agente de trânsito municipal. Então, a gente tem, né, eu acho que cada um se destaca na sua singularidade, e o que eu acho que talvez o grande case dessa história é que, apesar dos desafios que a gente tem, né, da valorização da cultura, que a gente sabe que é aquém do que merecia,
sobretudo,
né,
hoje.
Eu acho que quando eu comparo, talvez, o que eu posso dizer que é o mais intrigante é que o custo por pessoa mensal é talvez o case, principalmente no Ceará, que pode apresentar para o Brasil todo. É muito barato. Às vezes não chega a R$ 30 o custo de aluno por mês. às vezes chega a menos, pra você ter ideia. É muito barato fazer um projeto dessa dimensão e quando você vê o resultado, o problema é que eu acho é que a percepção sobre investimento e resultado, ela está muito distante e as pessoas acabam, os gestores principalmente, empresários, acabam investindo seu dinheiro no lugar errado. O custo per capita por beneficiário é muito importante, mas não o número só, é importante saber qual é o dado da transformação. Então, custo per capita mais dado de transformação. Então, acho que o Ceará tem um case incrível de várias instituições que fazem um trabalho espetacular com um baixo custo. Eles fazem, chegam a fazer algo que a gente poderia dizer que é até um milagre, porque é muito barato. Se você vê os resultados, o custo, talvez o grande case de sucesso é dizer que a educação musical feita por empreendedores sociais no Ceará nos mostram que é muito possível fazer com pouco dinheiro uma ação transformadora.
Que bacana, que bonito. Mardônio, o que mais te surpreendeu nesse trabalho? Difícil fazer essa pergunta, né? Porque já que a gente falou aí de vários cases, já que não existe um case, mas o que mais te surpreendeu nesse trabalho?
Para mim é difícil, porque eu trabalho com isso há muito tempo, mas eu não diria que me surpreendeu, porque eu trabalhei com favela no Rio de Janeiro durante muitos anos, trabalhei com movimento agrário em situação de conflito. Então eu tenho uma trajetória que, mas ao mesmo tempo, foi a primeira vez que eu trabalhei de maneira tão intensa com essa concentração de projetos de música. E talvez o que mais me surpreendeu é de como em pouco tempo a gente transforma a vida das pessoas, e não estou falando dos alunos. Eu vou dar um caso. Eu fui para uma apresentação no IBLF, primeiro ano, Dia das Mães, fizeram num teatro e tudo, levaram as pessoas de onde aconteceu. No ano seguinte resolveram fazer na praça do bairro lá. E foi um caos de barulho, moto. No terceiro ano, o segundo na praça, as pessoas estavam em silêncio, era possível ouvir a música de maneira muito tranquila. Então, as crianças que estavam ali se apresentando tiveram a atenção de um bairro, a gente sabe como a periferia, com as suas ruas estreitas, seus poucos espaços, motos, sons. Isso foi transformado a partir daquela instituição e daquela opção de desafiar fazer num espaço público, apesar do barulho que teve no ano anterior. Então, o projeto, como consegue transformar? Isso para mim foi uma surpresa. A disciplina, parecia que eu estava num teatro em algum lugar chique desse. As pessoas, você conseguia ouvir e as pessoas não conversavam. Elas estavam focadas em ouvir a música. Talvez isso tenha sido o que mais me surpreendeu.
Que bacana, é uma transformação mesmo, viu? A educação das pessoas, o impacto educativo que tem na formação das pessoas. Que bacana. Mardônio, como é que foi o trabalho de campo, coleta e reunião do material? Que eu acho que esse foi o trabalho mais difícil. Você ir a campo, coletar o material e depois reunir na publicação. Você estava falando que tem tanto material que já vai sair uma segunda publicação.
Esse primeiro, a gente optou pela essa primeira publicação, né? A gente optou por ela ser um pouco de um resumo de uma ideia inicial sobre o que a gente está fazendo.
Até para uma apresentação para a gente, né? Para os leitores que estão completamente por fora desse universo.
Pois é. A gente criou um sistema de indicadores, é um sistema online, onde cada instituição... um dos problemas que as instituições acabam enfrentando é o registro da informação. Às vezes eu tenho uma informação, mas não sei o que fazer com ela. Não adianta eu fazer um questionário à la IBGE se eu não fizer o tratamento dos dados. O que é que a gente criou? Uma plataforma digital, onde os professores podem dar nota, acompanhar, as instituições podem fazer o cadastro de beneficiários, não precisa fazer naquele papel, com um monte de questões, você não sabe o que é que vai fazer com elas. Então a gente construiu um cadastro que dialoga com um banco de dados do IBGE, dos Correios, dos institutos do INEP, né, da educação, do MEC. Então a gente pensou num banco de dados que dialogasse com outros bancos de dados e com indicadores que já são reconhecidos. Porque não adianta eu dizer o indicador do Mardônio. Não adianta. Eu preciso dizer para o gestor, para o financiador, que aquele indicador que a gente melhorou, dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente está corroborando com a construção de competências próprias de uma educação do século XXI, pautada em tais lugares, com BCN, enfim, que a gente está dialogando com várias... Então, o nosso trabalho é árduo, porque é muito, mas ele é colaborativo em alguma medida, e a gente vai com a equipe, tem a colaboração, tem três professores que coordenam esse trabalho na Faculdade de Música da UFC, professora Lil, a gente tem o professor Leandro e a Dora, que são três professores que têm um trabalho muito relevante lá, a gente tem o Guilherme Irf, que é professor da Economia, né, e uma equipe também, então a gente tem algum, e a equipe de pesquisadores que vai a campo, né. Então, a gente tem um trabalho que é colaborativo, por uma parte, que a gente sabe que é importante, mas precisa botar o dado lá. E tem uma ação que a gente vai de busca ativa até as instituições para a gente fazer esse raio-x. Então, a gente está fazendo um trabalho combinado para que seja possível a gente ter esses dados nessa frequência. Então, a gente vai ter aí, em curso, a gente tem essa de indicadores, tem a do socioemocional, que é muito importante. A gente se relaciona o tempo todo com o outro, mas a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. E aí, por isso, a gente tem tanto conflito, né? A gente não aprende, a gente come 3-4 vezes por dia, mas a gente não tem educação sobre nutrição na escola.
Verdade. Né?
A gente escuta música o tempo inteiro, então a gente não tem uma educação musical. Então, a gente precisa melhorar o acesso àquilo que faz parte da nossa convivência. Então, a gente está tentando fazer um raio-x de como a gente está agindo para que a gente aja melhor. Não adianta agir de maneira voluntarista. É bom, mas é insuficiente porque os nossos problemas são de grande densidade. Complexidade da problemática, e ela tem se intensificado com o crime organizado, com, né, a violência e o mundo contemporâneo, tem a tecnologia que está aí no cotidiano. Então a gente não pode ter uma cabeça do século XIX, a gente tem que ter uma cabeça do século XXI com desafios contemporâneos. Então a gente está com uma pesquisa que vai nessas duas mãos. Vai a campo para a gente extrair o dado de forma mais direta e a gente treina e prepara as pessoas para que elas usem aquelas ferramentas tecnológicas para poder também ter o dado ali, tanto para fornecer para a gente tratar, como para eles também terem acesso mais rápido à informação. Ah, o menino não está vindo para a escola. Qual é o problema? Ele vinha bem, tinha um desempenho bom, o desempenho caiu, está lá no relatório. Opa, será que ele está com algum problema? Por que o desempenho... por que ele não está mais vindo?
Que bacana!
Então, a gente acompanhando isso, e aí a gente criou esse sistema que está lá, é gratuito, pode usar essas instituições e qualquer outra, é só entrar, fazer um cadastro simples e a gente fornece essa tecnologia de graça.
Mardônio, como é que você chegou nesse indicativo que você estava falando do valor que é investir em um aluno desse... de uma escola dessa de música? Como é que você chegou a esse valor? Foi através da plataforma?
Então, a gente tem dialogado com a Enel, que é a financiadora, a gente sabe quanto um projeto como a Orquestra de Sopro de Pindoretama, que tem um orçamento X por ano e que atende tantas crianças por ano. Se a gente pegar, e eu estou falando só do indicador, do valor per capita, de um indivíduo está tendo aula semanalmente, né? 2-3 vezes por semana, 4 horas, às vezes, estou falando só desse. Eu não estou falando também das 60 apresentações que aquela instituição fez ao longo do ano. Aí, se a gente botar isso, o custo de beneficiário geral é muito baixo. Então, o que esses projetos geram com pouco é algo assim absurdo. É absurdo. É mais do que um festival, um grupo desse apresenta 60. Qual é o festival que tem 60 apresentações? Né? Então, é um trabalho que a gente fez. A gente consegue fazer esse valor per capita porque a gente sabe o valor que eles têm de financiamento. A gente acompanha isso, dialoga com eles para fazer uma reflexão sobre como melhorar. Uma história engraçada, eu fui conversar com o maestro Hélio, que é guarda de trânsito e maestro, uhum. Né? E tocou com a orquestra dele, fez uma apresentação com o João Carlos Martins.
Uau.
Em São Paulo. E aí a gente conversando e tal, eu disse assim, Hélio, quantas apresentações você faz por ano? Ele disse, acho que umas 5 a 10. Aí eu disse assim, não é possível. Aí ele disse, como assim? Aí eu disse, me diz como é que essas apresentações você faz? Não, com palco, luz, som, não. E sem palco, luz e som nessa estrutura, numa escola, Aí eu disse, isso aí? A gente faz umas 40. Aí eu comecei a identificar com eles que eles deveriam sistematizar toda a apresentação que fizesse. E qual era o público que tinha? Então, às vezes você não tem uma percepção de valorizar aquilo que você faz. Não, só se está no palco, se está no teatro,
luz,
se está...
uma parada.
É uma apresentação, mas se apresentou, teve gente ouvindo, você foi para um lugar, se locomoveu para fazer essa apresentação. Isso tem que estar contabilizado no que você faz. Então, às vezes, as pessoas não têm nem dimensão do tamanho que eles são.
É isso mesmo. Bom, eu tô chegando na reta final do programa. Eu tô conversando com o Mardônio Barros. Ele que é diretor da Quintana das Artes, empreendedor social. E é um dos organizadores desse livro, Plataforma Sinfonia do Amanhã, Música que Transforma. A publicação é em parceria também com o Paulo Feitosa e o Renato AB. Mardônio, o livro, ele vai ter distribuição gratuita. Como é que a gente faz para adquirir a publicação?
Olha, um dos canais é entrar no site da plataforma, plataformasinfonia.com, ou no próprio da Quitanda também, quitandadasartes.com, e entrar pelos nossos canais e nos solicitar a publicação. A gente tendo a publicação em mãos, ainda tendo, né? A gente disponibiliza, marca com a pessoa, se manda por correio, se a pessoa vai lá buscar. Enfim, a gente acha uma forma que a pessoa possa ter acesso à publicação. É gratuita. A gente quer que chegue na mão das pessoas, que as pessoas possam acessar, possam usar da melhor forma possível. Foi para isso que ela foi feita.
Ah, que bacana. Mardônio, quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, a Quintanda das Artes, quais canais a gente procura?
Hoje em dia todo mundo usa a mídia social, a gente tem a Quitanda também nas redes sociais, a gente tem, mas eu acho que o site ele acaba dando uma organizada melhor para entender. É o site da Quitanda, quitandadasartes.com, é o canal, digamos, mais fácil de encontrar. A gente tem alguns projetos, tudo que a gente desenvolve tem esse caráter gratuito. A gente quer que as pessoas tenham acesso, a gente quer que o nossa ação transforme realmente a vida das pessoas, transforme o nosso lugar num lugar mais agradável e seguro e feliz, né, justo. Então a gente tem feito um trabalho muito nessa linha. Então a gente tem sempre projetos, tem eventos, tem cursos, a gente trabalha muito hoje com a educação, né? Então, entra lá no site, vai ter sempre uma novidade, vai ter sempre alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. A gente está sempre aberto para receber gente nos projetos e na vida, né?
Qual que é o site, diz de novo?
quitandadasartes.com.
Então, tá aí, anota e acessa, e você vai ficar por dentro de todos os trabalhos que o Mardônio está desenvolvendo lá no Quitanda das Artes, e também conhecer um pouco mais sobre a publicação Plataforma Sinfonia do Amanhã, Música que Transforma, porque já deu para perceber ao longo dessa entrevista que a música transforma, sim, e muito positivamente na vida das pessoas. Mardônio deu vários exemplos aqui pra gente. Agora, falta você também conhecer um pouco mais. Mardônio, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado com a gente desse trabalho, que você falando, disse, meu Deus, como é que eles sistematizaram isso, organizaram tudo isso, surpreendente, e compartilhar mesmo com a gente esse papel transformador que a arte traz na vida das pessoas, em especial a música, e a gente acredita muito nesse papel transformador que a arte tem. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Queria agradecer o convite, o espaço. É muito importante a gente poder ocupar os espaços para fazer bons debates. Acho que a gente conseguiu aqui uma conversa muito legal, e acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa, assim que, né, difundir, né, seja pela rádio, seja através de um livro como esse, a boa nova da transformação social, e que os sons transformem a vida das pessoas, que a música continue levando alegria para os corações, né, e mentes de toda a nossa gente.
E depois deste nosso bate-papo com Mardônio Barros, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
José Alcides Pinto foi um importante ficcionista e poeta cearense. Nasceu em 1923 em São Francisco do Estreito, distrito de Santana do Acaraú, no Ceará. Diplomou-se em jornalismo pela Faculdade Nacional de Filosofia da antiga Universidade do Brasil e em biblioteconomia pela Biblioteca Nacional. Participou de diversas antologias nacionais e estrangeiras, ganhou vários prêmios, entre eles o Prêmio Nacional da Petrobras na categoria Conto, em 1988, e o Grande Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, em 1999. Recebeu em 1969 o Prêmio José de Alencar da Universidade Federal do Ceará na categoria Romance e Conto, além do Prêmio Categoria Especial da Prefeitura Municipal de Fortaleza em 1970. Em 2008, lhe foi otorgado o Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da sua obra. José Alcides Pinto despontou na literatura ainda nos anos 60. Na sua obra destaca-se a narrativa fantástica com os livros Tempos dos Mortos e Trilogia da Maldição, com personagens loucos, palhaços e pervertidos que vivem situações limite de mistério e horror. Mas ele experimentou diferentes gêneros, como romance, novela, conto, ensaio, poesia. Também foi crítico e professor. Costuma ser considerado um autor maldito pelos críticos, sem ter se filiado a nenhuma geração. Em 2008, José Alcides Pinto faleceu atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava a rua no centro de Fortaleza, a caminho dos Correios, para enviar os seus mais recentes livros.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.